Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha?
This episode is brought to you by Enjoy, a Brazilian company que adora apoiar bons conteúdos.
Vamos lá, começamos agora mais um episódio de É Noia Minha. Sempre com uma noia gostosa, sempre com esse apoio maravilhoso do Enjoy. Se você não conhece, baixa o aplicativo, põe suas roupas para vender, gira essa economia, meu amor. Tem um monte de look lindo lá te esperando, tá bom? Obrigada, Enjoy. É nóis, irmão. Hoje, a minha noia é uma noia realmente muito louca. Porque eu comecei pensando ela se eu tava falando só de vida profissional e eu vi que não. Porque eu tenho essa noia de sempre achar que eu quero fazer outra coisa. Então, eu me formei em publicidade, trabalhei em agência, piriripororó. Aí, de repente, comecei a escrever. Aí falei, quero ser escritora. Aí comecei a fazer livro, nananã. Aí, de repente, comecei a fazer diálogo, mas roteiro ia ser tão legal. Aí entrei no universo do roteiro. E agora, quem me segue há mais tempo sabe que eu tô na loucura da astrologia. E eu planejei que aos 50 anos eu quero ser o quê? Astróloga. E eu pensei, será que a gente tá tendo mais vidas do que uma vida só? Porque se a gente lembrar de antigamente, as pessoas elas tinham um casamento que durava a vida toda, um emprego que durava a vida toda. E é isso. E sei lá, de repente uma pessoa que faz planos para ter uma carreira aos 50 anos, antigamente pensava que nunca mais ia entrar no mercado de trabalho. Então, olha a loucura que ficou. E se a gente pensar em relacionamento, a quantidade de família que a pessoa casa, tem um filho, aí separa, aí conhece outra pessoa, casa de novo, tem outros filhos. Então, quantas vidas a gente tem dentro de uma vida só? E para falar sobre esse tema muito maluco, para refletir junto comigo e pirar e entrar na noia pesado, eu tenho dois convidados. Um, vocês pediram e ele está de volta, o nosso psicanalista Guilherme Fatti. Oi, Gui.
E aí?
Muito feliz de ter você de volta, viu?
De volta.
Vários fãs seus ficaram, chama o Guilherme de novo.
Fiquei tão feliz, recebi um monte de mensagem, foi muito legal, fiquei contente.
Então, o Gui vai analisar toda essa pira nossa. E o Gui tem uma história legal também, porque o Gui foi publicitário, ele teve agência. E aí, mudou, psicanalista, começou a estudar e virou psicanalista e está aqui com a gente. Também tem essa experiência de ter tido duas vidas, vamos dizer assim. E minha outra convidada, estou muito feliz que ela está aqui, porque ela é muito mãe, correria, trabalhadeira. É a Ana Cláudia Mitchells, que foi modelo a vida inteira. E agora ela é o quê, meu amor? Ela é médica. Segura essa marimba. Oi, Ana.
Oi, Camila.
Eu amei que você veio, viu? Eu sei que você está com um neném pequeno. E, gente, medicina, né? Uma pessoa que fala, faço medicina. Você já não pede nada para a pessoa, né? Eu tive a cara de pau de pedir para você vir aqui, então muito obrigada.
E eu adorei o convite.
Eba. Então, Gui, você quer começar, assim, pontuando, se o que eu falei é muita besteira ou se realmente a gente tem várias vidas agora?
Bom, só aqui a gente tem três exemplos, deve ter umas nove vidas aqui, se somar nós três. A gente está falando de bate-pronto, tem a sua, tem a minha. A Ana teve uma mudança que eu imagino que tenha sido grande. Agora, quando me perguntavam, né? Porque, claro, tem mudança. O problema é que a mudança ela pode acontecer basicamente de duas maneiras, né? Escutando no consultório, eu escuto todo dia agora, né? Eu tenho esse privilégio.
Ai, que delícia, eu ia amar.
Eu adoro o que eu faço, como eu gosto do que eu faço, gente.
Muito
gostaria
bom.
De dar esse depoimento aqui. Sempre gostei, quando eu trabalhava em criação de agência de propaganda, eu fui criativo durante muito tempo, sempre fui criativo e usei essa criatividade, entre outras coisas, durante um bom tempo da minha vida, trabalhando em agência.
Uhum.
Enquanto eu durante muito tempo, realmente gostei daquilo. Fui premiado.
É verdade, você foi um publicitário de muito sucesso.
Todas aquelas Hoje em dia eu acho uma bobagem, na época eu achava muito legal.
Que era o seu propósito, né, na época?
Era o meu propósito, era. De alguma maneira era. E em algum momento isso se perdeu, quer dizer... depois de mais de 10 anos trabalhando, eu tive a minha agência de propaganda, que foi muito interessante, uhum, como dono e como criativo. Mas em algum momento aquilo não fazia mais sentido para mim. Começou a não fazer mais sentido.
Uhum.
E esse foi um dos pontos, né, isso faz tempo já, né, que eu procurei uma análise. Falei, opa, eu tinha um namoro que eu não conseguia terminar, uma relação longa que eu patinava para... Era muito difícil para mim terminar aquela relação. Essa mudança de carreira, porque eu queria sair, não é que eu queria sair da agência e ir para outra agência, eu não queria mais trabalhar em propaganda.
Uhum.
Então foi um período difícil, né, da minha vida, e a psicanálise me ajudou muito, né? Então quando eu comecei a fazer minha análise, eu não sabia que ao final do processo analítico eu seria psicanalista.
Gente, que coisa louca, né?
Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria mais trabalhar em propaganda. E quando eu saí da propaganda e terminei esse namoro que eu não conseguia terminar, depois de pouco tempo de análise, ela anda rápido, viu?
É, eu gosto.
Para algumas tomadas de decisão, ela é muito, muito importante. Foi para mim, né? Mas eu já fazia o que eu gostava, que era estudar psicanálise.
Uhum.
Me analisava, que é a formação do psicanalista.
É na análise,
É na própria análise, uhum, não tem outro jeito. Ou você passa pela experiência ou não.
Uhum.
Claro, depois tem toda a parte teórica, mas a parte teórica não anda sem a análise do analista.
Uhum.
O analista, para se formar, tem que fazer a própria análise. Mas eu estava falando sobre as mudanças. Então, ou você faz uma mudança por escolha, ou da pior maneira possível, que é por imposição.
Uhum.
Por escolha, foi o que eu fiz dessa vez. Eu acho que já teve outras mudanças na minha vida que foram por imposição e não é tão legal assim.
Uhum.
Causa sofrimento porque é algo que você não escolheu, foi imposto.
Sim.
Né? Uhum. Foi escolhido por você. Né? Então, acho que a maioria das pessoas que procura análise, entre outras coisas, quer ter a escolha. Né? Quer poder escolher e não que a escolha seja imposta.
Uhum.
O problema é que a maioria dos neuróticos, né, que somos todos, somos nozes.
Nossa, eu tô aí.
Eu também.
Somos nozes aqui. A gente lida muito mal com o próprio desejo. O neurótico tem maneiras muito eficientes de proibir o próprio desejo. Proibir o próprio desejo significa se manter numa posição fixa, não mudar. Permanecer daquele jeito, se queixando da própria vida.
Uhum.
Se queixando sem implicação nenhuma, né? Então, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, por
Sim.
exemplo, para mudar.
Ou não dá tempo.
Ou não dá tempo. O dinheiro é um álibi muito, muito eficiente, muito perverso nesse sentido, né?
Porque às vezes realmente ele é limitante.
Ele é limitante.
Às vezes não, muitas vezes.
Ele é limitante, mas ele pode servir como um álibi, né? Não tenho tempo, não tenho dinheiro. O outro álibi muito usado é o filho, né? Ah, eu não posso porque eu tenho filho.
Uhum, sim.
Coitado do filho que vai ter a carga dessa responsabilidade, né? Minha mãe ou meu pai não fizeram o que desejavam por minha causa.
Putz.
Provavelmente vai ser um analisando meu daqui,
uhum,
no futuro.
Alguns anos.
Ou de outro psicanalista. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que não, a equação não é tão simples assim, né? Ou você muda por escolha ou por imposição. Mesmo que seja por escolha, é difícil.
É bem difícil.
Eu passei alguns anos na minha própria análise me debatendo, igual peixe fora d'água. Já viu peixe fora d'água?
Sim.
Porque desejar dá medo. Essa é uma equação importante da gente. Desejar é angustiante.
Uhum.
Dá medo, você não tem garantia, né? É uma aposta. Desejar é um ato de coragem.
Sim.
Né? Então, quando as pessoas vinham falar para mim, eu lembro, na época que eu estava vendendo minha agência, mas sua agência está indo super bem, mas você é louco.
Você também, né, deve ouvir, tipo, medicina, ouça. Você é louca.
Você é completamente louco. Louco primeiro, falavam que eu era louco, e depois falavam, mas olha, você é muito corajoso de largar tudo, e eu nem sabia que eu ia ser psicanalista, enfim. Você está largando tudo, você é muito corajoso. Eu falava, não, gente, coragem você precisa ter para suportar algo que você não deseja o resto da vida. Uhum. Você precisa, é um misto de coragem com burrice, né? Mas é...
Sim. Conformismo.
É,
né?
É uma resignação. Mas aí eu falava, não, eu não, tô, não é coragem nenhuma, não é um ato heróico. É simplesmente impossível continuar fazendo, porque eu não desejo mais isso.
Uhum.
Né? Então, não é coragem. Coragem, você precisa ter muita coragem para trair o próprio desejo. Né? E sustentar isso, sabendo que você está traindo o seu desejo.
Sim, a gente já começa a brisar, né, nas ideias. Mas, Ana, eu fiquei pensando, no seu caso, que você começou a trabalhar muito nova, né?
Sim.
E não foi uma profissão que você escolheu, né?
Não.
Tipo, a moda é que escolhe, né, as pessoas. Como que foi isso para você?
Principalmente
ficar...
na época que eu comecei. A gente não tinha exemplos de modelos. Então, sim, não era uma das profissões possíveis para uma pessoa.
Você pode contar um pouco do seu começo, como que foi?
Conto, sim. Eu tinha 14 anos. É uma história que todo mundo já deve ter ouvido. Magrela, feia, tímida. Ninguém olhava para mim na sala de aula. E aí eu fui fazer um curso de como andar de salto num shopping. E daí, quando eu cheguei no curso, na verdade, era uma pessoa completamente alucinada pelo meio da moda, que queria ensinar todas as meninas da cidade a andar como modelo, dar pivô.
Gente!
E eu amei a aula, porque a professora era divertidíssimo e eu levei aquilo a sério.
Ah.
E eu era magrela, alta, ele viu ali uma possibilidade. E a formatura do curso seria um desfile numa cidade próxima.
De que cidade você é?
Eu sou de Joinville, Santa Catarina.
Tá.
Aí ia ter um desfile em Itajaí e... eles precisariam de duas modelos nesse desfile, duas meninas que soubessem andar bem de salto para participar desse desfile. E aí fui eu e mais uma. E lá eu conheci uma pessoa de uma agência, daí começou uma história longa.
E você foi do tipo, morou fora um tempão?
Logo no início, eu comecei a viajar. Aí eu no começo eu ia com a minha mãe, ficava 2 meses, voltava. Ficava mais 2 meses, voltava. E até que um dia eu fui morar fora de vez. E fiquei até os 20, quando eu tinha 25, 26 anos, mais ou menos. Aí eu voltei para o Brasil, mas eu continuava indo, ficava temporadas fora e voltava.
Mas o que fica na minha cabeça é, tipo, você escolheu, você ficou na moda muitos anos, né, como modelo muitos anos, e daí você escolheu medicina. Era uma coisa que, quando te perguntavam, o que, que você quer ser quando crescer, você falava medicina?
Falava.
Olha, que louco.
Não, desde que eu era pequena, quando perguntava o que eu queria, eu falava, quero ser médica. Aí começou essa história de modelo. Quando eu fui trancar a escola, que foi no primeiro ano de trabalho, que eu estava viajando demais e não estava dando certo. Aí a gente discutia na minha casa, meus pais, meus irmãos, a gente, não, vamos trancar então a escola por um ano, se aproveita essa oportunidade incrível, que eu achava que eu ia sair, ficar um ano fora, fazer capa da Capricho e voltar uma estrela para Joinville.
Era tudo que eu queria. Capa da Capricho, é tudo.
E trancar por um ano e voltaria para voltar para estudar, para fazer minha faculdade de medicina. Assim. Ninguém tinha uma vocação mais clara na minha família do que eu.
Nossa.
Eu adorava isso. Só que aí foi uma coisa atrás da outra e eu só fui realmente me questionar de que se eu realmente ia deixar esse sonho de lado quando eu estava com 29 anos. Que daí eu me toquei. Não, 29 é muito tarde para voltar para a escola. E não faz sentido, e eu estou muito envolvida nessa profissão de modelo, com esse meio. No, é quase ridículo eu pensar em fazer uma faculdade de medicina agora, com 29.
Olha que engraçado, a gente muito se culpa, né? Tipo, é ridículo eu pensar em fazer uma faculdade de medicina. Só que depois que você me fala que você está no sexto ano e que eu escuto a sua história, a última coisa que eu vou pensar é que é ridículo.
Sim.
É tipo... mano, você é muito treta, né?
É.
Exatamente. Como se houvesse uma cronologia, né?
É.
Porque o desejo, ele não é cronológico. Ele segue uma outra lógica.
Não essa, tem a ver essa com é os 29 questão. Anos, né?
Não tem a ver com nada.
Nada.
O desejo não tá. O que você deseja não tá ligado... ah, agora eu fiz 42 anos.
É, e a gente se pauta nisso, né? É um perigo.
É, se pauta na cronologia, numa coisa meio desenvolvimentista. Eu acho um perigo isso.
Uhum.
Né?
Mas precisa alguém realmente te encorajando. Eu estava fazendo terapia na época, quando eu ia fazer 30 anos.
Muito.
E eu fazia terapia com o psiquiatra. E o psiquiatra falou, e aquele seu sonho lá de fazer medicina, que ele sabia, você vai deixar de lado? Eu falei, ah, não dá, né? Ele, não, como não dá? Você se matricula num cursinho...
gente.
E você vê como é que é. Pelo menos você tentou, você começou do início. E fazia 17 anos que eu não ia para a escola. E daí foi assim, fui pro cursinho, aí amei o cursinho.
Deve estar sendo uma experiência incrível, né?
Tá.
Porque é engraçado, porque eu fiz publicidade com, sei lá, 18 anos. É, e quando eu fiz pós em roteiro, que eu estava com 30, eu era muito mais responsável e eu aproveitei, eu desfrutei muito melhor do que na faculdade, que eu era muito imatura para...
É outra relação, né?
Então, é isso que é maluco, assim. Você pensa, ah, eu vou voltar para a escola agora, eu vou voltar a estudar agora. Só que eu acho que quando a pessoa se propõe a fazer isso, ela está... num outro momento da vida, que eu acho que ela vai aproveitar muito mais do que a primeira faculdade que ela fez com 20, com 18.
Tem uma coisa que é um termo psicanalítico, mas acho que, claro, se aplica à vida real, à vida, todas as nossas vidas, né? Que é desejo de saber, né? A gente tem... É o que move uma análise, entre outras coisas, né? Uhum. Você tem que ter desejo de saber mais, né? Porque o desejo por estrutura... ele não encontra um fim por si só. Ele não se esgota. Você deseja isso, depois... Você já reparou? Chega naquilo, você deseja outra coisa. Uhum. E é assim. A satisfação é parcial, ela não é total. Alguém que busca uma satisfação total em qualquer coisa na vida, seja no sexo, no trabalho, até na religião, nos extremos. Ou o hedonista, por exemplo, que procura... O prazer, encontrar o objeto do prazer. Isso não existe. Vai terminar ou numa frustração, na melhor das hipóteses, ou numa depressão braba.
Uhum.
Por quê? A satisfação é parcial. Você não vai encontrar o objeto, o santo grau, aquilo que vai te completar, a metade da laranja que a gente falou no último podcast, ou... Sempre vai faltar algo, e é por estrutura, e é bom que falte, porque é o que vai te permitir continuar em movimento, continuar querendo saber mais.
É então, o que te faz andar mesmo, né?
É o que te faz andar.
E mudar, e conhecer novas coisas.
É, o que não quer dizer que seja tão fácil, né? Quer dizer, em alguns momentos nós petrificamos frente ao nosso desejo, a gente fica paralisado. É aí, eventualmente, que alguém procura também uma psicanálise, né? Eu não consigo. Sozinho eu não estou conseguindo. Eu estou paralisado. Não consigo tomar uma decisão. Na neurose obsessiva, principalmente, é muito comum, né? Aquela dúvida constante que... Ah, eu desejo, mas será que é isso mesmo que eu desejo? Será que não é?
No meu caso, acho que foi dos 23 aos 29 anos que eu fiquei com isso. Eu já poderia ter começado a fazer a faculdade antes, mas eu ficava... Não, é uma loucura. Não, você tá louca. Daí eu botava para trás. 6 anos.
Gente. Vai e volta. A dúvida tem essa função, né? A dúvida tem a função de... É quase uma defesa contra o desejo. É uma função da dúvida. Fico aqui no imaginário e não tomo nenhuma ação na realidade, no concreto do mundo, né? Então, mas é importante a gente entender que o desejo se sustenta na falta. Que a gente não vai ter satisfação completa. É meio caminho andado, né?
Sim, se você já entende isso, está ciente.
É uma coisa que a gente não vai entender, a gente vai... experienciar, né, na nossa vida.
Acho que
é
no,
né,
máximo se policiar, né, para ver se não está repetindo algum padrão.
Será que eu não
estou
pedindo demais? Né? Quer dizer, será que eu não estou pedindo o impossível? É muito provável que sim. Né? A gente demanda, a demanda de amor, ou a demanda por excelência de amor, mas qualquer demanda que você faz, a demanda não tem fim. Quem vai pôr um limite, eventualmente, é você, se você souber colocar de alguma maneira, né?
Qual que foi o seu limite que você falou, chega, eu preciso entrar nesse cursinho, eu preciso ir para a medicina, não dá mais.
Foi o fato de eu estar para fazer 30 anos, aquilo me pesou demais.
Foi a crise dos 30.
E eu não vou fazer um negócio que eu queria fazer, como assim? E eu pensei, ou eu faço agora ou eu não vou fazer mais. Acho que foi isso, foi a crise mesmo dos 30.
Olha, tá vendo? Uma crise é sempre bom, né?
Não, as crises são excelentes. É uma pena que a gente tenha normalmente só de 10 em 10 anos, né?
É verdade.
Essa cronologia é muito perigosa, né? Não, agora eu tenho 40. Tem que ter a crise dos 40, a crise dos 30. Aí tem 7 anos de namoro, tem que ter a crise dos...
Eu adoro isso. Que, nossa, você vai fazer 7 anos? Puta, cuidado que vem a crise do relacionamento.
Olha, eu defendo que tem a crise todo dia.
Tá, bom. Eu acho que
tem uma crise também. Uma crisezinha. Sabe? No mínimo, você vai se perguntar, né?
Sim.
É importante esse exercício, porque é uma vida... Senão a vida fica muito desinteressante, gente. A gente tem que ter problema para resolver.
Eu sinto isso.
Morto não vai ter.
Se
fingindo de morto, vai ter problema.
Vai ter, super.
Que é o que a maioria, né? Principalmente nos neuróticos obsessivos. Não estou falando tanto da histeria.
É.
Mas na neurose obsessiva é isso. Olha, eu vou me fingir de morto aqui para ver se esse negócio de desejo aí para.
É. É. Mas sabe o que eu reparo comigo? Se tá tudo muito bem, muito calmo, eu começo a ficar chata. Sabe? Eu preciso ter um mini pepino para resolver, um frilo a mais, sabe?
Até para ter assunto, né?
É, sabe? Uma questão, um relacionamento para resolver, sabe? Eu preciso ter, porque se tá tudo meio calmo, assim, se eu entreguei tudo e tá tudo em dia, eu enlouqueço.
Uma malha fina, né?
Uma malha fina, né?
Imposto de renda.
Imposto de renda, hein?
Receita Federal, né? Te ligando, né?
De repente, né? Uma prisão, vamos saber.
Uma coisinha.
Ana, sabe o que eu fiquei pensando muito? Que você ficou muito tempo trabalhando com moda, né?
Sim.
Como que foi trabalhar numa coisa que você não escolheu? Você aproveitou? Você gostou? Você foi feliz?
Eu fui feliz, mas eu não aproveitei, assim, nem 30% do que eu acho que eu poderia ter aproveitado. E eu tenho consciência disso, não que eu me arrependa.
Sim.
Porque eu acho que eu não nasci para saber aproveitar isso mesmo. Eu não tinha personalidade para poder aproveitar totalmente. Mas eu fui super feliz, muito. Fiz meus melhores amigos até hoje são desse meio e... Eu tenho muito orgulho de lembrar das coisas que eu fiz e das coisas que eu faço ainda.
Mas quando você
é tipo
diz...
um presentinho, um bônus. Mas não foi, essa não era a minha missão, essa sensação que eu tinha.
Que engraçado. E quanto tempo você trabalhou com isso?
O trabalho ainda.
É,
comecei
sim.
Com 14, tô 22 anos, mais ou menos.
É muito louco, né? Uma pessoa fazer uma coisa 22 anos e ter a noção de que não era a missão, né? E no meio do caminho escolher fazer a missão. É muito legal.
E sabe que tem uma outra coisa, pelo menos na minha experiência, foi muito importante como criativo ou ter trabalhado com criação. Me permitiu... eu não gosto dessa palavra. Não vou usar. É quase um palavrão para mim. Reinventar.
Tá.
É puta bobagem. Mas assim, você vai... criando maneiras de usar o seu sintoma, isso eu acho mais interessante, usar o seu sintoma a favor e não contra você, né?
Sim.
Então, de alguma maneira, eu consegui lidar com o meu sintominha e colocar ele para trabalhar a meu favor, né? E nesse sentido, eu estou dizendo, porque para a Ana, é claro que ela deve ter, para além da modelagem... Ela conquistou, ou teve independência, ou se tornou independente muito cedo.
Sim.
Né?
E responsabilidade muito
com
nova.
Com toda a responsabilidade,
né?
Que isso vem, quer dizer, isso você tem um ganho, você tem um tipo de experiência, e aí a gente vai juntando as coisas que a gente não imaginava lá atrás e que funcionam daqui para frente. O Steve Jobs tem um discurso tão interessante que ele, no discurso de formatura dele em Stanford, faculdade que, aliás, ele não terminou. Ele se matriculou, ficou um tempo, não terminou, foi trabalhar com outra coisa, mas chamaram, fundou a Apple, né? Foi trabalhar com outra coisa, no caso ele fundou a Apple.
Apenas, só. Estamos aqui usando.
Mas ele fala que o que ele estudou lá, no período que ele ficou, serviu para ele depois. Ele chama de... não lembro qual era o título do discurso, mas ele falava de ligando os pontos.
Tá.
Ligando os pontos no sentido que tinha um monte de ponto solto, que só depois, muito adiante, ele conseguiu ligar e fazer o sentido. Ah, eu estudei tipologia na faculdade, eu achei que isso não fosse servir para nada. E a tipologia toda da Apple é ele que criou, que colocou, que é essa tipologia que você está vendo aqui no teu computador, super premiado. Quer dizer, reconhecido, fez a diferença para ele lá na frente ter... contato com o design, enfim. Eu acho que o que a gente aprende ao longo da vida é muito mais interessante do que a missão. Ah, tem uma missão.
Sim.
Acho que essa missão muda.
Tipo, a história é muito importante, né?
E eu também sempre tive consciência que a carreira de modelo era uma coisa que muitas meninas na minha idade queriam. Uhum. Que era, nossa, um bônus mesmo. Então, sim, eu não podia tratar aquilo de qualquer jeito. Então, eu tinha muito respeito pela carreira. E toda vez que eu fazia alguma coisa legal dentro da minha profissão, eu tinha consciência daquilo e eu queria aproveitar o máximo que eu pudesse. Mas sempre sabendo que eu poderia ser melhor naquilo. E então, foi esse fato de eu ver isso como um presente que acho que também me fez ficar tanto tempo como modelo sem ir atrás do meu sonho original.
Uhum. E aí, quando você começou a estudar, você conseguiu dividir o seu tempo e fazer modelo estudante?
Eu fiquei meio deslumbrada, assim, nos primeiros 6 meses do cursinho. Eu achei aquilo tão legal, mas tão legal, que eu me dediquei totalmente. Eu falava não para trabalho. Falava, olha, só vai dar para fazer se for sábado ou domingo, olha, de tal hora, porque agora eu quero isso. E eu amava. Eu fazia o cursinho de manhã e ficava lá à tarde, uhum, grudava nos coleguinhas que tinham mais paciência para eles me ensinarem coisas básicas, porque eu fiquei muito tempo sem estudar.
Uhum.
E fiquei 1 ano e meio só em cursinho mesmo.
Você não chegou a terminar o colégio, você terminou depois.
Não, fiz um supletivo à distância.
Tá.
E um supletivo que era 2 anos do ensino médio em 6 meses. Então, não dava para aprender matéria de cursinho para uma faculdade de medicina mesmo.
Entendi. Eu lembrei agora que você falou que foi muito engraçado, porque quando eu estava na escola, no último ano, a Isabela Fiorentino entrou na minha sala. Porque ela não tinha terminado a escola e ela é mais velha, sei lá, não muito, mas ela deve ter, sei lá, uns 5 anos a mais que eu. E foi muito engraçado que eu estava lá um dia na sala, na escola, e de repente entra aquela menina que eu via na revista. E que eu, enorme, porque a Isabela é enorme, eu achava ela linda. E ela pegou e sentou do meu lado, oi, tudo bom? Cheguei agora, você me passa a matéria. Eu fiquei tipo, oh, eu quero muito ser sua amiga. Foi a coisa mais engraçada. E daí eu pedi a dica de maquiagem. Bom, virou a palhaçada da escola, né? Porque ela é louca pra aprender e voltar, né? Eu era muito boa de história. Então ela chegava aí na minha casa e eu dava aula particular de história.
Sério?
Pra ela. Sério? Pergunta pra ela, era muito engraçado. E aí eu sempre tirava alguma dica, assim, de tipo, de maquiagem. Tipo, mas como você corta seu cabelo? E eu nunca vou esquecer.
Você trocava a história por...
por dica de beleza. E eu nunca vou esquecer que ela virou pra mim e falou assim, você tem que falar pro cabeleireiro cortar o seu cabelo desfiando as pontas e não repicando. Porque ele tá repicando. Se ele dá uma desfiada nas pontas, vai ficar lindo. Bom, dia seguinte, eu tava no cabeleireiro, sentei e falei, oi, então, eu queria desfiar as pontas. Eu amei, saí toda feliz. Eu estou com o cabelo igual da Isabela Fiorentino. Maravilhoso. Eu acho muito engraçado isso, né? Porque você interrompe uma coisa que era da adolescência e você retoma muito tempo depois, né?
E o medo que eu tinha que eles fossem me zoar, os adolescentes?
Você tinha esse
eu
medo do bullying?
Eu morria de medo. Eu quase pedi pro meu pai me levar no primeiro dia de aula, no cursinho.
Imagina, chega com o pai, né? Muito fofo. Não,
eles estavam em São Paulo. Eles vieram para cá pro meu primeiro dia de aula, tá?
Ai, que lindo.
Foi uma celebração.
Cara. Muito lindo.
Mas não me levaram até a porta do cursinho.
Eles não quiseram, né? Imagina.
Eu nem lembro por que eles não levaram, se eles se recusaram ou eu me toquei.
E você sentiu isso? Você sentiu pessoas olhando diferente? Ou...
Não, estava todo mundo tão ocupado. Quem está prestando cursinho para fazer medicina está focado que não está nem nesse mundo. Assim, está prestando, tá prestando atenção na aula, só focado nisso. Impressionante o foco deles.
Sabe o que é? Tem uma outra coisa, Ana. Pelo que eu escuto... vejo, acompanho, me parece que essa geração que vem agora já está muito mais com outro tipo de cabeça no sentido de lidar com diferentes mudanças, pessoas, empregos. É uma outra velocidade, quer dizer, o que há 10, 15, 20 anos atrás era assim, você vai ser advogado...
Uhum.
Pro resto da vida, ou você vai trabalhar no Banco do Brasil.
Uhum.
Ah, eles não têm mais isso, né? Graças a
não
Deus.
Não existe.
Porque era muito pesado.
Claro,
você
um
com
fardo.
18 anos escolheu o que você vai fazer
fardo.
Pro resto da vida.
Ou mesmo casamento, né?
É injusto. Quer dizer,
isso. É injusto, porque você nem sacou qual é a sua, né?
E o peso que... A minha turma original da faculdade se formou agora faz 6 meses. Como eu tranquei por causa dos filhos, eles se formaram antes de mim.
Uhum.
E 2 colegas meus que eram bem próximos a mim na faculdade se formaram e no dia que se formaram falaram, eu não gosto de medicina, eu não quero ser médico. Aí um foi viajar.
Olha que doido.
Pra isso se conhecer.
Tem, mas tem muito, Camila. Tem
e o outro verbalizou pra mim e falou assim, não gosto de medicina. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, sim. Eu fui fazer porque...
Bom, eu fui fazer, gente...
coerente.
Mas às vezes é porque a família pediu, né? Também tem isso, que os pais são médicos.
E que
tem...
a sociedade exige
isso. Às vezes o pai e a mãe não pedem, né? Mas o filho às vezes
também
se encontra
quer provar,
na... Ah,
né?
Eu preciso, meu pai é médico. Essa é uma armadilha. Olha, tentar viver em função do desejo do outro não vai dar certo.
Uhum.
Não tem como.
E também tem o outro lado, né? Tem os pais que às vezes meio que bloqueiam o sonho do filho, não tem? Eu, esses dias, eu tava conversando... Eu fui no cabeleireiro fazer a unha. E aí, eu fiquei
no
bate-papo. O pai deseja,
não é que ele bloqueia, ele deseja pelo filho.
Então, mas eu ouvi essa.
Que é pior
eu fiquei
ainda.
No bate-papo com a manicure, e daí ela virou pra mim e falou... É, caiu aqui uma pena, tá, gente? Ela virou pra mim no bate-papo e falou... Ai, meu filho, não sei o quê, entrou na faculdade. Eu falei, ele vai fazer o quê? Vai fazer engenharia. Eu falei, que legal, né? Que difícil. É, ele queria gastronomia, mas meu marido não deixou. Eu falei, por quê? Ah, porque ele acha que engenheiro vai ganhar mais dinheiro. Eu falei, mas ele cozinha bem? Nossa, ele cozinha para a família inteira. Menino, ele tem um talento. Aquilo me deu um nervoso. Que eu queria conhecer o menino e falar, mano, pelo amor de Deus,
fuja,
segue seu sonho. Vai
mas
fazer
é mais raro isso, né? Porque esses jovens não aceitam muito. Não é igual a gente que aceitava um pouco mais as ordens dos pais. Eu, pelo menos, aceitava.
Eu também.
Alguns aceitam sem saber que estão aceitando. Que é pior ainda, porque fica numa posição de uma certa submissão. Mas é muito. Não é um processo fácil você se separar do campo do desejo dos pais. Campo do desejo que eu digo é o desejo do pai e da mãe.
Uhum.
Ou por oposição, porque às vezes você está sustentando o desejo do pai por oposição. Né? Quando eu digo do pai, é pai e mãe. Vai.
Entendi.
O desejo do outro.
Uhum.
Lacan chamava isso de o grande outro, né? Que é uma composição. Do que você supõe que o outro quer de você. Olha que operação interessante. Porque não necessariamente teu pai e tua mãe te obrigaram a alguma coisa.
Não.
Você supõe algo.
Uhum.
E tenta sustentar aquilo. O processo do desejo é mais ou menos esse, tá?
Uhum.
Não é que tá errado. É assim mesmo. Você vai, em algum momento, supor o desejo, vai se haver com esse engano e vai poder se apropriar do que é seu, né? No final de análise, você mata o pai e a mãe. Viu, gente? Mas não é com a arma, não, tá?
É só na cabeça.
É só você poder desejar por conta própria.
Que é uma delícia, a liberdade.
É, eu brinco, às vezes, que eu sou... O meu trabalho hoje... Eu me aproximo muito da medicina, viu, Ana? Eu sou parteiro. Eu ajudo a fazer sonhos, desejos nascerem,
é
né?
É verdade.
Que legal isso.
É quase um parteiro mesmo. Porque em algum momento eu tive um parteiro que me ajudou a botar...
A renascer
em primeiro lugar, né?
Sim.
Que é quase uma outra encarnação. É que eu não acredito muito em reencarnação, mas assim, é quase que tivesse sido em outra vida que eu fui criativo e tive minha agência, enfim.
Quando você pensa nisso, faz muito tempo que aconteceu isso para você?
Bom, parece que foi uma regressão para a Idade Média, mais ou menos.
Sei, total.
Faz muito tempo, é como se isso não tivesse acontecido.
Porque com você foi mais brusco do que com a Ana, né? Porque você parou, não sou mais publicitário. A Ana não, ela ainda faz trabalho como
ainda
modelo.
Deu para conciliar um pouquinho.
Você não teve que se despedir,
não.
Né? O que também seria trágico.
Seria. Eu acho que é mais difícil.
Você vai mantendo.
Não sei. Cada um tem um jeito de lidar. Acho que não tem mais difícil ou mais fácil. Mas para mim não foi fácil. A hora que eu saí da propaganda, eu estava completamente perdido. Fui para Jerusalém, imagina. Você vai para Jerusalém. Boa, alguma coisa tá.
Você precisa se questionar.
Eu fui falar com Jesus Cristo pessoalmente. Não teve muito jeito.
A primeira coisa, acho que é isso, né? Você começa a imaginar fazer viagens, que lá você vai se encontrar.
É.
Só que daí você esquece, você vai levar as noias todas.
Você não
junto.
Vai.
Não, e gastar todo o dinheiro que você não tem porque você quer mudar de profissão.
Exatamente. Você não apenas não vai se encontrar, como você vai torrar todas as suas economias.
Gente, não viaja, viaja em casa.
Invista
fica pirando
na análise.
É, pelo amor de Deus. Ouve esse podcast.
Quer dizer, mas faz parte da experiência. Olha, não tem... Implique-se no que você deseja, você tem que se responsabilizar, né?
Uhum.
Que é um processo analítico é esse. Você entra se queixando do mundo, do outro, da economia, do governo, de Júpiter em conjunção com Saturno.
Eu sou muito boa nisso, né? Toda desculpa eu jogo para astrologia.
Mas você joga já sabendo que a astrologia não vai segurar tudo. É outra posição, porque você se analisa e eu sei muito bem disso.
E sabe o que é o pior? Porque quando você começa a estudar astrologia de verdade, você vê que você não pode pôr a culpa nela, porque ela não tem culpa de nada. Então é pior ainda.
É pior ainda.
Então aí eu já vi que não funciona mais, enfim, tô aí. Daí, quando eu virar astróloga, eu aviso vocês, tá? Porque eu vou precisar de ajuda. Mas vai ser com 50.
Agora, é possível. Planejado. Eu acho que essa conversa que a gente tá, ela parte da questão profissional da Ana, a minha também, a sua.
Uhum.
Mas é claro que se aplica a todas as. Os campos da vida, né? Por exemplo.
Como que é no relacionamento, assim? Porque se a gente voltar também, igual você estava falando, a pessoa trabalhava no Banco do Brasil a vida inteira e tal, a pessoa casava e ficava com a mesma pessoa a vida inteira. E tinha essa pressão do tem que ficar, né?
Até que a morte o separe.
Olha só
o problema
a
que
frase.
Agora, não, e tem um outro problema agora. As pessoas estão vivendo até os 100 anos. Então, a morte está cada vez mais longe.
Então, isso que é muito biruta, né? Porque a expectativa de vida ela aumentou pra caramba. Então, assim... Poxa, você vai ficar quantos anos no mesmo, né? Na mesma, sem querer mudar? Você acha que é possível...
Eu acho
ou para sempre?
Eu acho que é possível você ter alguns casamentos com a mesma pessoa. Eu acho que é possível, sim.
Tipo, recasar com a mesma pessoa.
Recasar,
gostei.
Refazer o contrato.
Tá aí.
É possível. Não é o único
casar
jeito.
De novo com outra pessoa dá trabalho.
Menina,
recasar
nossa
também
senhora,
dá trabalho.
Que pepino.
Recasar dá trabalho, separar dá trabalho.
Se relacionar dá trabalho.
Viver dá trabalho.
Tô exausta.
Então, dá trabalho, gente. E que bom que dá trabalho. Você vai ter tempo para descansar depois.
Sim.
Né? Pelo menos eu imagino, né?
Mas você acha que a gente é uma geração que tá no meio termo disso? Porque eu acho que a próxima geração já é mais descolada. Eu acho que a geração passada era o para sempre. E a gente tá meio que... ensinando para os para sempre que o para sempre é várias vezes para sempre, e não para sempre
mas
só.
Mas sabe que a próxima, a geração logo abaixo da nossa, um pouco mais...
De mais novos?
Entre 15 e 25,
tá,
né, já está num outro polo extremo, que é, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer tudo, e quem pode fazer tudo não sai do lugar.
Então também é perigoso.
Claro, porque... Bom, primeiro que é angustiante. O excesso de possibilidades sem limite causa uma angústia tremenda.
Cara, você... Ai, de novo uma facada, gente. Todo episódio com o Guilherme é uma facada.
Existe um pouco
é
disso...
Mesmo. Não é?
Nessa geração que também... Não dá para jogar tudo nas costas dos pais, né?
Uhum,
tem
obrigada.
Toda uma questão cultural, a escolha do próprio sujeito, tá tudo aí, é um combo.
Tá.
Mas existe sim uma dificuldade, esse blá blá blá, a dificuldade dessa geração em lidar com os limites e com a frustração, que é uma geração que pode tudo, porque de alguma maneira realmente as possibilidades aumentaram, né?
E você acha que a culpa é nossa de falar para eles que a gente mudou aqui, deu, rolou? Eles ficaram, pode?
Culpa não. Não, eu não acho que é culpa. Até porque é impossível você se culpar.
É que eu adoro uma culpa, né? Você sabe.
Todo neurótico adora.
Tem culpa, eu tô ali.
Eu também.
Que é uma certa pretensão nossa, né? Achar que somos culpados. Como se a nossa potência fosse tão grande assim.
Eu sou muito pretensiosa.
A leitura que o seu filho, ou os nossos filhos... Eu não tenho filho, mas enfim... O que um sujeitinho que está chegando no mundo. Eu não tenho filho, mas eu já fui filho, né?
Sim.
Então...
Espero que sim, senão você vê da onde.
Essa operação que a gente faz tem pouco a ver... Quer dizer, não é que tem pouco a ver, mas assim, os pais não têm esse controle total do que o filho vai interpretar do que você acha...
Sei.
Da vida dele. Uhum. Ele vai fazer a própria interpretação... E essa interpretação vai ser equivocada, com certeza, em relação O que eu quero dizer equivocada é, ela não vai coincidir absolutamente com o que você imaginou para ele. Uhum. Esquece.
E às vezes as pessoas, né, ficam empacadas numa coisa. Eu acho muito louco quando a pessoa acha que quem faz análise ou quem procura esse tipo de ajuda é louco. Ah, mas ele tem problema. Mano, todo mundo tem problema.
Todo mundo.
O grande problema, eu acho que é louco, na verdade, assim... Louco, de alguma maneira, todo mundo é, mas assim, de todas as tragédias que podem acontecer na vida de uma pessoa, acho que a normose é a pior delas.
O que a normose explica?
É, não ter um... Não é que você não faz um sintoma, mas você, é a vida medíocre.
Tá.
É aquele sujeito que lida mais ou menos mal com o próprio desejo, uhum. se enquadra numa normalidade...
Uhum.
Porque a normalidade, fica difícil a gente parametrizar. O desejo é anômalo. Aí que tá. O desejo é a coisa mais estranha do mundo. Uhum. Porque ele é singular. O seu desejo não é igual ao da Camila, que não é igual ao meu, que não é igual ao da tua irmã, do meu irmão. O desejo é muito singular e ele é absolutamente estranho, porque ele não responde à norma. Está fora da norma. Né? Então, aí que é a grande dificuldade de sustentar, né? De apresentar isso ao mundo, vender sua descoberta,
uhum.
e falar, olha, isso que eu quero, bancar isso. É um processo difícil.
É, aí
a gente brinca
bancar
aqui, a gente dá
também.
Uma simplificada
bancar
aqui.
Bancar é uma
depois
loucura.
Que você teve coragem, não vou mudar, é bancar os pepinos que aparecem. Mas daí você tem outra disposição para fazer.
Mas bancar a reação dos outros também foi uma questão? As pessoas falavam, você é louca, como que foi?
Não, até que não.
É, não. Você não
sofreu. Minha família isso. achou o máximo, porque eu acho que eles me conheciam. Então sempre sabiam que eu tinha esse desejo... que eu deixava quieto. Então, eles viram que eu finalmente estava fazendo o que eu queria.
Uhum.
E no cursinho que eu conheci o meu atual marido.
Uhum.
E que
engraçado.
Foi uma pessoa que me deu muita força desde o início. Então, era alguém lá segurando minha mão. Não, não sofri muito com isso. Você é louca? Não. Mas hoje, às vezes, hoje ainda, eu encontro pessoas lá no hospital que falam... Meu Deus, eu fui ver que você era modelo. O que você está fazendo aqui? Olha esse trabalho, olha esse lugar, é muito difícil, você era modelo, por que você está aqui?
É doido isso.
Aí
que
é difícil explicar
fácil.
Que eu sou tão feliz fazendo isso agora.
E você não acha engraçado as pessoas acharem a profissão modelo tão fácil? Porque ela não é, né?
Não é, mas daí é tão difícil explicar.
Mas aí a gente trabalha com o campo da idealização,
doido.
Né?
Então, é difícil explicar.
As pessoas idealizam...
Eu já tentei explicar para algumas pessoas como é difícil, sempre fico assim, ah, que ridículo, reclamando disso.
Sei.
Parece que é uma reclamação besta, sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando eles fazem as reclamações da profissão que eu estou agora, eu acho besta.
Sim, porque então, você está feliz, né?
Porque eu estou feliz, é.
Ai, que mal.
Ela não é mais... As pessoas mudam, gente.
É.
Essa é a notícia boa. A gente muda de um ponto que não dá para voltar atrás. Né?
E como você acha que vai ser para essa geração que agora você deu essa facada na gente, né? Falou que eles querem fazer tudo, que eles têm esse universo de possibilidade. Como é que vai ser? Como que é a análise para essa turma? Assim? O que, que eles precisam reconhecer? E é muito difícil? A gente está... Para a gente foi mais fácil ou não?
É difícil saber, né? A geração atual... Sempre quando você faz parte da geração, você acha que a geração que está à frente...
Uhum.
Isso aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós.
Uhum.
Né? É que a próxima vai... É mais fácil, mais difícil. Você tenta fazer um julgamento a partir do teu próprio lugar. Não, eu acho que é diferente só. A maneira que se relaciona tem um sofrimento grande, sim. Eu acho que em algum momento vai... Vai ter que se encontrar, o sujeito vai se encontrar com o próprio limite, porque o limite está dado por estrutura. Né? Você vai descobrir que você não pode tudo de alguma maneira.
Uhum.
Quanto antes acontecer, em teoria, melhor. Né? Porque você pode... Quanto antes você se perguntar... Eu acho muito importante o ato de se perguntar, fazer perguntas. Né? Numa análise, né? Entre outras coisas, o início de uma análise é quando você se pergunta, fazendo uma alegoria aqui, né? Quem sou eu que faço aquilo que me prejudica? No que eu contribuo para a minha própria queixa? ou no que eu contribuo para o meu próprio sofrimento? Essa é uma pergunta de entrada em análise, né? Uhum. Porque te dá a possibilidade de sair, né? Eu acho que fazer a pergunta é muito importante, é mais importante do que a resposta.
Sei, é um exercício.
É um exercício, entre outras coisas, porque normalmente a resposta você já tem.
Você, no fundo, sempre sabe o que você quer, não sabe?
É.
Eu acho que, então, a grande mensagem desse podcast é siga o seu sonho, tipo um recado Xuxa. Não é?
Mas é total.
Siga o seu coração, cara.
Tenha coragem para mudar.
É verdade.
Enfrente as dificuldades da mudança, porque depois tudo é mais fácil. A vida é mais gostosa. Vai ter problemas, mas é mais gostosa quando você sente que você teve a coragem de fazer alguma coisa por você.
Total. Esse é o tema do nosso episódio. Super Xuxa quanto Baixo Astral.
Mas não é tão simples assim, né? Siga o teu coração, você vai se dar mal. Está relacionado a uma... Eu acho que, assim, a escolha, quando ela é feita no campo do desejo, ela é uma decisão. Né? No sentido do que você escolheu, você decidiu a partir de um conhecimento dos seus próprios sintomas. Isso não tem nada a ver com siga a sua própria paixão.
Uhum.
Porque a paixão é burra. É burra no sentido que... Processo de apaixonamento, você está apaixonado por você mesmo. É uma relação cega, burra.
Então, o nosso conselho da Xuxa não foi bom.
Não, conselho da Xuxa, acho que não. Mas...
Ai, meu Deus.
Porque no sentido...
Tava tão bonito.
Tava lindo.
Você vai seguir...
Ó, eu e a Ana, a gente ainda dá esse conselho aí.
Você tem que seguir a partir do que você decidiu tentar sustentar esse desejo, né? Não quer dizer que você não vai gostar do que você faça, mas é o apaixonamento, psicanaliticamente falando, é o campo da ignorância, né? Prefiro ignorar.
Uhum.
Eu sei que não vai dar certo, mas vou seguindo o meu coração. Você vai ficar dando murro em ponta de faca, provavelmente o resto da vida.
Mas também não tem o outro lado de você começar a ver as dificuldades e já querer desistir?
Tem, mas é exatamente... Você desiste se você estiver no campo da paixão.
Uhum.
Que você vai com tudo e desiste com tudo, na mesma intensidade.
Entendi.
Né?
Entendi. Tá.
No campo da escolha, você vai lidar.
Uhum.
Vai aprender a lidar, não vai idealizar tanto.
Isso não vem com a maturidade? Não está muito errado a gente ter que escolher a profissão tão cedo?
Isso é horrível.
Talvez, aqui no Brasil, a gente tende a... Existe essa cultura também capitalista, vamos dizer assim, que você precisa produzir.
É.
Ganhar dinheiro quanto antes, produzir, vá produzir. Vai
e
produzir
é difícil,
o quê?
Né, a vida no país.
Pois é,
o desenvolvimento.
É.
E mesmo nos desenvolvidos, né? Quer dizer, se você pega os Estados Unidos, onde o acesso a bens materiais é grande, alto, e quanto mais esse acesso aumenta, não aumenta o nível de felicidade. Pelo contrário, a taxa de suicídio aumentou lá. Aumenta. Então, quer dizer, não está relacionado a bens no sentido capitalista de produção,
uhum.
e muito mais relacionado a um propósito, a um entendimento do que você deseja. Né?
Entendi.
Então, acumular bens não vai te livrar a cara, pelo contrário. Né? Felicidade, eu acho uma palavra um pouco boba. Eu gosto quando... tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Contardo Caligares,
uhum.
e ele fala, olha, eu quero ter uma vida interessante. Não é nem feliz, nem triste. Com momentos de... Alguns momentos de felicidade, mas uma vida interessante é uma vida que você não passa no ponto morto.
Uhum.
Hã?
Sim, tem que altos e baixos.
Você vai ter o pacote completo. Você vai viver perdas,
uhum.
vai ter problemas para resolver.
Uhum. Decepções.
E vai ter uma vida interessante. Eu acho que isso é uma régua... bacana.
Uhum. É bem legal mesmo. Mas se você pudesse dar um conselho para sei lá, para quem está escutando a gente, que conselho você daria?
Não sigam os meus conselhos.
Maravilhoso. Ana, se você pudesse dar um conselho para quem está te ouvindo e de repente se identificou com a sua história.
Eu vou voltar à frase da Xuxa.
Pode vir Xuxa, porque a gente aqui é tudo Paquita.
A gente aguenta tudo. Não tem essa
que tudo
não.
Que
tem
eu
um
quiser.
Desejo latente e tiver possibilidade prática de ir atrás, vai. Eu vou dar uma dica, que foi o que funcionou para mim. Porque é óbvio que eu morria de medo de mudar de profissão. Mas eu pensei, eu vou fazer só o cursinho. Daí, se eu não gostar do cursinho, eu saio. Então, eu me dei um arrego.
Uhum.
Eu sempre coloquei na minha cabeça, um dia de cada vez. Se eu não gostar, eu largo.
Isso é muito importante o que ela está falando, gente.
Isso me ajudou muito.
Você divide
até hoje
em
pequenas eu tô no dia
partes,
de cada vez.
Claro, você não tem que já imaginar o consultório pronto. Fica muito longe.
Cara, as pessoas me perguntam muito dica de escrita, né? E eu fiz vídeos do IGTV sobre isso. Uma das coisas que eu falei é... A primeira coisa é nomeia a pasta como pirações. Noias. Não vai nomear a sua pasta como livro?
Olha que legal.
Porque, cara, é muito louco.
Muito peso.
Muito peso. Então, se você escreve dois textos e você fala, isso não está com cara de livro, você vai desistir. Mas se você está escrevendo piração e está juntando a piração ali, de repente, quando você olhar, você tem um livro. Então, cara, é muito
isso
é muito perigoso.
Isso que a Ana falou é muito, muito importante. É. Você dividir...
Tá vendo?
Eu tô até hoje num dia de cada vez. O último semestre que eu voltei, tive que deixar meu filho em casa. Também pensei, se eu não gostar, eu vou embora para casa. Se eu não der conta, eu vou embora. Mesmo não indo, porque eu acho que eu não vou. Mas isso me dá um pequeno conforto.
Tá vendo? Você acabou com a Xuxa, porque você deu uma dica melhor do que as da Xuxa.
Excelente.
Você é a minha Xuxa, Ana. Bom, gente, eu vou encerrar. Eu amei conversar com vocês. Eu achei que ficou um podcast muito legal, super cabeçudão, que as pessoas devem estar fritonas agora falando, mano, uau. E eu amo causar isso nas pessoas, eu não sei vocês. A gente tem que agradecer também o patrocinador aqui do nosso podcast, que é o Enjoei. Se você não conhece, baixa o aplicativo, já falei aqui no começo. Entra lá no aplicativo, você vende suas coisas, você acompanha a lojinha dos outros, você pode seguir a minha lojinha. Olha que legal, comprar meus look. Depois que você comprar meu look, posta uma foto e me marca, tá? Obrigada, Enjoei, você arrasa muito. E eu queria também que vocês falassem as redes sociais de vocês. Se tudo bem as pessoas, né, irem lá conversar, de repente pedir uma dica. Tudo bem por vocês?
Pode ir à vontade. Claro, eu só uso o Instagram,
tá,
que é a AcMichels.
AcMichels, tá.
E ainda uso pouco, mas eu respondo as mensagens.
Vai lá, gente. Vocês estão pensando aí na medicina, mudar de carreira. Vocês estão chegando na crise dos 30, Ana. Fala com a Ana.
Doutora Ana.
Doutora Ana.
A partir do final do ano.
Olha que mara! E você, Gui?
Você
prefere deixar
o
e-mail?
O e-mail fat35@gmail.com.
Ô, Gui, eu posso pedir uma coisa? Você faz um Instagram seu?
Faço, vou fazer.
Pra eu marcar quando sair esse... Gente, quando sair esse episódio, o Guilherme já vai ter feito um Instagram pra vocês seguirem e conversarem com ele, tá?
A gente marca.
Porque eu já pedi isso, ele não fez, então eu tô expondo ele aqui nesse podcast pra ele fazer esse arroba Guilherme Fati aí, sei lá como vai ser. E aí eu divulgo e vocês vão tudo lá trocar ideia com ele, tá? Já dei minha bronca
já
aqui.
Já ganhou um peso esse Instagram. Acho que eu não vou conseguir fazer.
Vai fazer sim. Eu cuido das suas redes sociais.
Fat35 meu e-mail.
@gmail.
O Facebook tem minha página lá.
Tá.
Guilherme Fat. Pode mandar inbox.
Gente, Fat com dois Cs, tá?
E brevemente um Instagram.
Sim.
Adorei participar, como sempre. Obrigado pelo convite.
Vai voltar mais vezes.
Também adorei.
Adorei te conhecer.
Também
muito bacana.
Adorei.
Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que seguem o É Noia Minha nas redes sociais, manda aí seu comentário, fala o que você achou. Se você tá angustiado, desabafa com a gente, que a gente vai tudo lá conversar pra todo mundo ser feliz, porque é tudo o que todo mundo quer, né? A Xuxa mandou, a gente vai obedecer, tá? É isso, gente. Segue o É Noia Minha e fica aí com nós, que daqui a pouco tem episódio novo. Uhul! Valeu! Uhul.